Nós precisamos de um presidente.
Eu creio que eu vou ser o futuro presidente da República.
Para vencer as injustiças.
Se você pensa
e fazer
que o Brasil
feliz,
precisa mudar.
Numa democracia é melhor o debate com toda a sociedade.
Vote contra o sistema.
O importante
uma
é o resultado.
Falar, outra coisa é fazer.
Ponte Jornalismo e TTC Eleições 2018. Direto ao ponto. Começa agora mais um podcast TTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e Ponte Jornalismo, sobre os presidenciáveis. Pois é, o que seu candidato está pensando em fazer pela segurança pública nos próximos 4 anos? O que ele diz no plano de governo? E os direitos humanos? Ele pensa algo sobre isso? O que ele acha disso? Nos planos de governo ele cita, por exemplo, a palavra mulher e direito LGBT. E os indígenas? E sobre racismo, ele tem efetivamente algum plano? O nosso analisado de hoje é o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. E fazem parte dessa roda de conversa eu, Maria Tereza Cruz, da Ponte Jornalismo, Irene Maestro Guimarães, do programa Justiça Sem Muros, do ITTC. Tudo bem, Irene?
Tudo bom.
E a jornalista Letícia Vieira, também integrante da comunicação do ITTC. Tudo bem, Lê?
Tudo bom.
Mais uma vez, né? Bom, vamos lá. E como a gente tem feito, vamos dividir esse bate-papo, essa conversa, em 2 eixos principais. O primeiro, segurança pública. Então, sem demora, vamos já dizer que o candidato Guilherme Boulos dedicou 17 páginas do programa ao tema de segurança pública. E ele tem algumas boas propostas no sentido de fazer bons diagnósticos do problema da segurança pública. Mas eu tenho uma sensação, já podemos começar assim, Irene, que falta ele dizer como fazer. É algo assim, ele consegue identificar o problema, mas eu senti falta de ter a teoria na prática, sabe aquela coisa? O que você acha disso?
Sim, eu tenho a mesma impressão que você, assim, acho que o programa apresenta um importante diagnóstico, né? Coloca como a segurança pública, toda a sua estrutura herdada dos anos 40, dos governos militares, e que esse modelo atual que a gente tem é baseado na lógica da guerra do inimigo interno, fala muito da seletividade do sistema penal, do racismo institucional, mas ao apresentar propostas, a sensação que eu tenho é que ele não propõe nada que vá muito além do que já existiu antes, e inclusive acaba sendo pouco crítico com alguns pontos que para nós do ITTC são bastante chave. Então, eu queria dar alguns exemplos. Por exemplo, com relação ao SUSP, ele aborda o SUSP como se a ideia inicial do SUSP tivesse sido algo positivo. E que o problema do modelo atual é simplesmente que ele deixou de ter uma concepção similar ao que foram as políticas de assistência e de saúde, que ele é pouco participativo, com pouco controle externo, mas ele não questiona, por exemplo, essa perspectiva de integração e equiparação entre todas as polícias, não critica o papel que a GCM tem cumprido, a ideia de construir um Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Enfim, ele faz poucas críticas ao modelo, dizendo apenas que o modelo inicial não foi seguido, mas ele não enfrenta de verdade o problema da questão carcerária, mantém um viés bastante punitivista ao abordar os problemas da segurança pública e apresenta algumas propostas genéricas. Então, quando ele trata, por exemplo, da questão dos egressos do sistema penal e dos seus familiares, ele não faz nenhuma proposta concreta com relação a isso, fala da importância de formas alternativas de resolução de conflitos, mas não aponta que possibilidades poderiam ser construídas nesse sentido. Fala muito timidamente da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, dizendo que ela deve ser aplicada sempre que possível, ou seja, algo muito genérico e não algo como estruturante da concepção com relação ao problema do encarceramento. E acho que um problema muito forte é a questão, ao tratar da polícia, ele fala muito sobre a importância de ter um modelo de caráter civil.
Eu ia falar, isso me marcou, a desmilitarização, agora está muito em voga isso, né? Discutir isso. O que você acha desse ponto?
Acho que ele traz uma pauta muito importante, né? Que é a questão da desmilitarização da polícia, mas aborda esse tema sem esclarecer muito o que propõe, porque defender um modelo de polícia de caráter civil já existe. A GCM é um modelo de polícia de caráter civil. E, inclusive, a atuação, a importância, o papel que a GCM foi adquirindo ao longo dos últimos governos fez com que ela tivesse um papel muito importante em reforçar a criminalização, o encarceramento, e isso não é apontado. Então, assim, o modelo da GCM também não serve para nós, né? Então, se não é exatamente a GCM, o que seria? E ele não tece qualquer crítica à questão da GCM, inclusive defende, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, que sejam feitas patrulhas municipais com utilização de viaturas da Guarda Municipal. Enfim, diante do cenário do que é a violência contra a mulher, uma polícia como a GCM colaborar com essa espécie de patrulha nos parece que reforça a criminalização, não garante a proteção das mulheres e, no limite, se mantém um pouco nos marcos do que a gente já conhece do que é a atuação da polícia, que se reflete no que é a GCM também.
A GCM, enfim, não sei se é esse o nome, porque eu sei que tem algumas diferenças de sigla a depender do estado. Mas em Roraima já havia um modelo, inclusive que estava sendo observado lá atrás pela própria Human Rights Watch, sobre a Guarda Municipal fazendo esse trabalho de patrulha. E aí eu lembro, na época, que já havia uma discussão sobre serem guardas mulheres que fizessem... Que na verdade não seria uma ideia de patrulha, e sim de verificação da validação e do cumprimento de medidas protetivas, por exemplo. Mas que fossem mulheres para que criasse essa identificação. Porque é um problemático mesmo. Se você coloca um cara, um homem, e o nome patrulha, dá muita impressão de que vão prender, né? Ou será que é um mecanismo de fiscalização ou de punição? São coisas diferentes.
E acho que tem uma questão também, né? Ele fala muito sobre a Lei Maria da Penha, da importância de, além de implementar o que a lei já prevê, dar maior peso para os aspectos não penais da lei, né? Então, os outros mecanismos que a lei traz. Mas, ao fazer as propostas, ele não aponta, além da garantia, né, das delegacias especializadas da mulher serem 24 horas e todos os dias da semana, algumas demandas das mulheres, né, evidentes, que sem elas a lei se torna, inclusive, inócua, a maioria das propostas, elas, como essa, por exemplo, da patrulha, elas são focadas na questão da polícia. Então, assim, diante de todo um processo de ascenso do debate feminista, dos movimentos de mulheres, o PSOL parece apostar, sobretudo, em alternativas institucionais e menos em propostas que tenham a ver, inclusive, com a auto-organização e experiências que têm sido construídas pelas mulheres. E nesse caso da Guarda Municipal, a gente vê que sempre nessa parte de segurança pública aparece muito um viés bastante punitivista, assim, bastante... Não questiona a própria instituição da polícia, fala em humanização da polícia, em tornar a polícia de caráter civil, mas não questiona a própria estrutura do que é a polícia. E para um partido como o PSOL, né, pela trajetória que tem, não fazer esse questionamento eu acho que é problemático, porque perde a oportunidade de fazer um questionamento estrutural ao que é a polícia, ao que é o sistema penal, ao que é a justiça criminal.
Legal, quero ainda falar mais a desmilitarização, mas antes, Letícia, comente aí as primeiras impressões, baseada aí nessas provocações.
Levantando essa questão da GCM, o próprio TTC na agenda municipal traz essa questão de como é a atuação dela atualmente, e uma das propostas é trazer formações numa perspectiva que fuja da questão do policiamento ostensivo, de abordagens seletivas, em práticas que se aproximam mais de um enfoque restaurativo.
Ainda falando da desmilitarização e até desdobrando um pouco isso, Irene, gostaria que você comentasse mais, um pouquinho mais, sobre esse conceito da desmilitarização que, na sua visão, possa ter eventualmente faltado aí no PSOL. Muita gente fala que desmilitarização é acabar com a polícia.
Exato. Eu acho que, na verdade, assim, o PSOL trata bastante repete várias vezes, né, essa pauta da desmilitarização da polícia, da polícia e da política, inclusive. Mas eu acho que apresenta algumas contradições e que não fica muito claro qual é a concepção sobre esse tema no programa do partido, porque ao mesmo tempo em que fala da desmilitarização e desse modelo de polícia de caráter civil, onde os policiais tenham reconhecido seus direitos trabalhistas, onde eles falam muitas vezes em que haja uma formação adequada para enfrentar os problemas de segurança e tudo mais, mas, por exemplo, quando ele fala do SUSP, ele não questiona, por exemplo, que ao serem equiparadas todas as polícias, a tendência, né, a partir do que foi aprovado pelo SUSP, é, na verdade, um aumento da militarização do conjunto das polícias, incluindo, inclusive, os agentes penitenciários. E eu acho que, embora fale das origens do nosso sistema de segurança pública, critica pouco, assim, perde essa oportunidade mesmo de questionar a própria estrutura da polícia. É possível humanizar a polícia? O que significa humanização da polícia? Que tipo de concepção de segurança pública que possa ser diferente, inclusive, do que é apresentado pelos partidos tradicionais, o PSOL propõe? Então, não cita questões bastante importantes que têm a ver com todo esse debate. Então, a gente vai entrar, acho que um pouco mais para frente, na questão das mulheres, mas, por exemplo, não fala em nenhum momento do programa sobre o aumento em 500% do encarceramento das mulheres.
E aí, aproveitando que você falou encarceramento, de fato a gente vai falar um pouquinho melhor de mulheres, mas queria falar agora de sistema prisional, de encarceramento. Vamos ouvir um trechinho de uma declaração que o Guilherme Boulos deu recentemente?
Hoje, o sistema carcerário brasileiro revela o fracasso da política de encarceramento em massa. As pessoas às vezes têm a ideia de que vamos prender todo mundo e isso vai resolver o problema da criminalidade. Nos últimos 10 anos, o número de presos no país dobrou. Nós nos tornamos a terceira população carcerária do mundo. E eu acho que ninguém está se sentindo mais seguro por conta disso. Ao contrário, as cadeias, da forma como são hoje, como masmorras, acabam servindo para a organização de facções e viram uma verdadeira escola do crime. Alguém que entra lá e que roubou um shampoo numa farmácia e vai para regime fechado, ele sai de lá, não é? Não disposto à ressocialização. Sai em outras condições, muitas vezes integrado a uma facção pela condição de barbárie que existe hoje nos presídios.
Agora eu não sei qual das duas quer começar a falar. Letícia ou Irene, quer começar nesse aspecto? E aí, o que afinal de contas Boulos propõe ou deixa de propor nesse aspecto tão sério que é a questão do sistema prisional no país? Mais de 700 mil encarcerados.
Eu acho que do ponto de vista da questão do encarceramento, acho que tem um elemento bem importante, né, que é um marco para esse aumento exponencial do encarceramento, que é a questão da lei de drogas, né? De modo geral, o que o pessoal aponta é que para reduzir a criminalidade e o consequente encarceramento, é necessário apostar em políticas sociais que previnam os conflitos sociais que originam a ocorrência de crimes.
Ou seja, um conceito até correto, né, de prevenção.
Não, correto, que inclusive não aporta nada de muito novo do que tem elaborado pelo governo anterior. Quando ele vai tratar do desencarceramento, ao propor medidas mais concretas, ele fala algumas coisas, como, por exemplo, a questão da guerra às drogas, né? Ela coloca isso como um tema muito, central para a questão do encarceramento e faz algumas propostas que avançam nesse debate, como a regulamentação da produção e do comércio, começando pela maconha, a criação de uma comissão da verdade para investigar a história da política de proibição no Brasil, uma política de reparação dos danos causados pela violência da guerra às drogas e uma lei que anistia as pessoas presas injustamente por tráfico. Essa parte é marcante porque, por um lado, não deixa muito claro, né, o que seria essa lei que anistia, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas presas estão presas por conta da lei de drogas, então, nesse sentido, reconhece esse problema, mas não deixa muito claro, porque o que significa as pessoas presas injustamente por tráfico? Tem as pessoas justamente presas injustamente? Como seria essa lei de anistia? Qual seria... enfim, não deixa muito claro concretamente o que propõe para isso. Ele cita, assim, bastante rapidamente a questão da Agenda Nacional do Desencarceramento, como eu disse anteriormente, mas sem assumir enfaticamente o compromisso com essa agenda, apenas dizendo que sempre que possível deve ser aplicada. E, como eu falei antes também, não traz nenhuma proposta com relação a uma política a egressos, aos familiares. Enfim, não, na minha opinião, não enfrenta de fato a questão carcerária no seu programa.
Letícia.
Acho que, nesse ponto, o Boulos, ele foi um dos candidatos que trouxe um panorama mais real do que é a situação do encarceramento e da segurança pública. Ele, de fato, olhou para o que está acontecendo, com algumas ressalvas, como a Irene comentou, mas mais uma vez, também falha em trazer soluções ou propostas que possam trilhar algum caminho para resolver as situações.
E até sobre isso, quer dizer, quando a gente faz, a gente já falou algumas vezes, inclusive, sobre isso nesses programas que a gente tem gravado aqui das eleições, justamente sobre o sistema prisional na ótica da mulher, né? Ou ainda, quando a gente... Porque se a gente já tem uma política de drogas que encarcera de uma forma geral, quando a gente olha para essa mulher... É pior ainda, né, Irene?
Exato. E desse ponto de vista, o programa peca por não tratar desse tema com
esse recorte,
a partir do olhar e das condições das mulheres, né? Em que pese na parte do programa que trata das mulheres, ele também faz uma longa apresentação sobre a situação das desigualdades de gênero, das violências sofridas pelas mulheres. Traz, inclusive, várias propostas que são pautas históricas dos movimentos de mulheres, mas... do ponto de vista da questão do encarceramento, não trata do encarceramento feminino.
Perfeito. Agora a gente já... Você não vai comer nosso tempo todo aqui, infelizmente. Dá pano pra manga, dá pra gente continuar a ficar discutindo sobre segurança pública, mas vamos pro eixo 2, que também é nem um pouco menos importante, é tão importante quanto, ainda falando sobre essas questões estruturais, sobre os direitos humanos. E pra gente começar essa parte, me chamou a atenção, gostaria que as duas comentassem, pode começar com a Irene, me chama a atenção, e é previsível, porque é o que você disse, o Boulos é um cara que tem uma trajetória em movimentos, então mais à esquerda, então seria natural encontrar algumas coisas. Mas de fato me chama a atenção positivamente, aí queria saber a sua opinião, com relação a também o diagnóstico que ele faz do racismo. Há programas que nem citam a palavra racismo.
Claro.
Nem citam a palavra negros. E o dele né? Vidas negras importam. Então, um lema bastante importante. Eu queria que você comentasse esse aspecto para a gente começar esse eixo 2. Por favor.
Não, acho que nesse sentido o programa do PSOL aprofunda, né, o debate, esse diagnóstico, digamos, sobre a questão do racismo, sobre a questão das mulheres, sobre a questão da diversidade LGBTI. E faz, inclusive, alguns resgates de conquistas históricas, por exemplo, do movimento negro, para tratar da situação em que se encontra a questão do racismo hoje, para apresentar as propostas que compõem, inclusive, uma lista bastante extensa que abarca diversas demandas históricas e atuais do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBTI.
De fato, o Boulos, ele traz esse recorte, o que a gente não viu nos outros candidatos, como você comentou, e é interessante que ele traz o reconhecimento de que há o genocídio da população negra.
Irene, no começo da nossa conversa, você tinha mencionado muito o viés punitivista, ou, né, que criminaliza. E ainda nesse tema, e passando para o feminicídio, no tema das mulheres dentro dos direitos humanos, queria também que você comentasse isso, porque ele propõe um certo endurecimento, não sei se de penas ou de punição. Queria que você comentasse um pouco esse aspecto do programa.
Eu acho que, de modo geral, tanto para esses três temas ligados a direitos humanos, parece que o programa aposta num reforço da criminalização para combater o racismo, o feminicídio, a homofobia. Então, nesse sentido, eu acho que o programa é pouco crítico à ideia da criminalização como uma saída para esses problemas estruturais, né, que a sociedade vive. E acredito também que nas propostas apresentadas, acho que várias delas são muito importantes, como, por exemplo, 1% do PIB para combate à violência contra a mulher, né? Porque a gente vê que parte da ausência da implementação dos diversos dispositivos da Lei Maria da Penha passam pelo fato de que até alguns anos atrás eram 98 centavos por mulheres por ano para o combate à violência. E essa é uma pauta do movimento de mulheres, então acho que é importante esse reconhecimento.
Bom, Letícia Vieira agora então fala do aspecto um pouco de diversidade, direito LGBT, como que o candidato tem visto isso?
Então, chama a atenção que ele coloca até dentro do eixo pela vida das mulheres, a tipificação do feminicídio de travestis e transexuais, que é um passo importante, mas ele também acaba colocando como solução apenas políticas que vão para o viés penal do sistema de justiça criminal sem pensar anteriormente o que pode ser feito. Outra questão que ele coloca é o rigor na responsabilização de famílias que abandonam ou demonstram incapacidade de criação de filhos LGBTI.
Me lembrei de uma coisa que é a coisa realmente da gente passar a discutir mudança de mentalidade. Por exemplo, iniciativas que tem até aqui em São Paulo, se eu estiver errada, vocês me corrigem. Mas aquela ideia de você trazer os homens, por exemplo, acusados ou praticantes, enfim, de violência doméstica, a discutir sobre as origens disso. Onde está o seu comportamento violento? E, inclusive, com resultados importantes sobre esse mecanismo de mudança de mentalidade, né?
Não, acho que o PSOL traz várias propostas que vão nesse sentido do que você está colocando.
Isso é legal.
Desde educação sexual, a questão de várias propostas que estão relacionadas com essa ideia de mudança de mentalidade nas escolas, na aplicação da Lei Maria da Penha, inclusive. Ele trata exatamente sobre esse tema também. Mas é isso, acho que, embora traga esses elementos, apresenta algumas questões contraditórias como essa, né? O que significa ter rigor com a família que não sabe, que demonstram incapacidade de criar filho LGBT? O que é não ter capacidade? Quem diz que não tem capacidade? Quem demonstra isso? O que é ter rigor? Acho que isso gera um problema bem complicado. O que é ter rigor com os pais, entende?
Sim.
Tipo, porque aí você vai criminalizá-los novamente, porque a situação de pobreza, de falta de acesso a várias coisas, da situação que esse filho ou essa filha sofre, os pais vão ser responsabilizados, entende? É individualizar, responsabilizá-los individualmente por uma questão que é estrutural e social. Então, reforça a criminalização sobre a...
E Letícia.
Se torna anacrônico, né? Ele traz propostas de integração com políticas de educação, por exemplo, para a criação do Plano Nacional contra Crimes de Ódio, mas, ao mesmo tempo, ele também traz a questão de resolver isso, né, em locais como justiça e segurança pública. É. Então,
de certa forma é isso, né? Há uma boa intenção, talvez, né? E é isso que você disse, em garantir direitos. Mas a gente tem que pesar também. Se você garante um direito cerceando o outro, a gente precisa realmente analisar. Meninas, considerações finais, porque infelizmente nosso tempo está acabando. Irene?
Não, acho que de um modo mais geral, o programa do PSOL traz, enfim, questões que praticamente nenhum dos candidatos que estão aí mais bem colocados nas pesquisas trazem, que é o reconhecimento de problemas históricos, como racismo, machismo, a homofobia, a questão indígena, a questão da luta nos territórios por moradia. Acho que traz vários temas que são muito importantes e são muito caros para quem está na ponta da lança sofrendo com tudo isso.
Letícia.
O Boulos é o do rol dos candidatos que traz mais propostas, porque o plano dele é um dos que tem mais páginas. Ele dedica mais de 200 páginas para falar sobre tudo o que ele pretende fazer e também fazer esse mapeamento histórico que os outros programas não têm.
Perfeito. Ponto final, infelizmente, nesse bate-papo aqui, em mais uma análise dos candidatos, dos presidenciáveis, dos planos de governo sobre dois aspectos: segurança pública e direitos humanos, e as suas correlações também. Dessa vez, o analisado foi o Guilherme Boulos, do PSOL. Quero agradecer muito a presença da Irene. Obrigada.
Eu que agradeço.
Volte sempre. E da Letícia.
Obrigada.
E dizer para você que está nos ouvindo, para não esquecer de compartilhar esse podcast com seus amigos, manda para o grupo de WhatsApp da família, também baixe esse conteúdo online, quando você estiver online, né, com internet, para poder ouvir quando você estiver offline, voltando do trabalho, indo para o trabalho, para a escola, enfim, é isso aí, e acompanhe os próximos programas. Até mais, tchau!
Opiniões e manifestações contidas neste programa são pessoais e não refletem necessariamente a posição do ITTC.